passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Marina Domingos e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional. E o programa deste mês de julho trata do empoderamento de meninas.
Hoje vamos ouvir a opinião de especialistas sobre o tema e também sobre objetivos do desenvolvimento sustentável.
Uma audiência realizada pela Procuradoria da Mulher em 25 de maio debateu questões como racismo, gravidez na adolescência e o protagonismo de meninas.
O debate foi mediado pela deputada federal, professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá.
A deputada ressaltou o papel da Procuradoria na promoção da igualdade entre mulheres e homens.
A Procuradoria da Mulher no Senado, criada em 2013, tem como missão ajudar a construir na sociedade uma cultura que expresse valores de igualdade, equidade, respeito, atenção e empoderamento, ancorada em iniciativas legislativas em favor da luta emancipacionista das mulheres.
Na ocasião, o professor Benedito Rodrigues lançou o livro Ser Menina no Brasil Contemporâneo, Marcações de Gênero em Contexto de Desigualdades, em coparticipação com a professora Leda Gonçalves de Freitas.
Ele descobriu em sua pesquisa que as meninas são as principais vítimas de quatro formas de violência: abandono, física, psicológica e sexual.
Tem quatro formas de violências que atingem mais as meninas, as crianças e adolescentes: a negligência barra abandono, a violência psicológica, a violência física e a violência sexual. Vocês poderiam imaginar que eu pensava no início que não, violência física não é tanto, é mais menino, eu tenho quase certeza disso. E as minhas suposições estavam equivocadas. As meninas estão contempladas, são as mais atingidas pelas quatro formas de violência que nós levantamos. Em algumas, a proporção de meninas e meninos está aqui para e passo. Mas em outras, por exemplo, como na sexual, a das meninas chega a ser a duas vezes, três vezes mais do que a dos meninos.
Ele também identificou que as meninas sofrem discriminação no ambiente de casa.
Desigualdades entre irmãos e elas, entre os meninos da escola e elas, muito fortemente. Aí diz, meu irmão pode tudo, meu irmão pode chegar a hora que quiser, meu irmão não precisa arrumar a cama, meus irmãos não precisam fazer nada disso, a gente tem que fazer tudo. As meninas trabalham mais do que os meninos, muito mais no espaço doméstico, e elas recebem uma carga de violência, inclusive maior do que os meninos dentro de casa.
Essa realidade foi confirmada pela estudante Laís Rodrigues de Almeida.
Somos incentivadas a brincar, de cuidar dos filhos, com bonecas, utensílios de cozinha, que mostram desde pequena quais deveriam ser as nossas obrigações quanto meninas futuras mulheres. Fortalecendo assim ainda mais o padrão dessa sociedade patriarcal. Isso não só na escola, mas como dentro de como em casa também, esse papel é muito evidenciado.
A gerente técnica de gênero da ONG Plan International Brasil, Viviana Santiago, também chamou atenção para as diferenças que marcam o desenvolvimento das meninas na sociedade.
A gente precisa ver que numa sociedade racista, a questão racial tem um peso. Então não é a mesma coisa ser uma menina branca, ser uma menina indígena, ser uma menina negra. Num país que não reconhece, numa sociedade que não reconhece os direitos dos povos tradicionais, ser uma menina que quilombola é sobreviver a desafios diários. Quando a gente pensa num contexto de capitalismo, a pobreza é mulher. O que é que significa ser uma menina pobre?
Ela também defendeu olhar para as meninas como sujeitos de direitos.
Pensar nas meninas enquanto um todo, mas pensar em sua singularidade. E a gente vai perceber que, aliado com um processo de socialização de gênero, que reitera esses papéis tradicionais que as mulheres e os homens ocupam na sociedade, a gente tem os marcadores que atravessam a vida dessas meninas e faz com que as meninas não consigam ser percebidas nem enquanto sujeitas, nem enquanto sujeitas de direito.
A professora Gina Vieira Ponte, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, é idealizadora do projeto Mulheres Inspiradoras.
O projeto tem como objetivo ampliar o repertório cultural das meninas, como um contraponto à sexualização da mulher, bastante explorada pela sociedade.
Se as nossas meninas estão se inspirando nesses modelos, nesses referenciais da mulher objetificada, assujeitada, um caminho possível seria ampliar o repertório cultural dessas meninas, trazendo outras referências que não são destacadas pela cultura machista, mas que pudessem servir de inspiração para essas meninas.
A professora relatou a experiência dos alunos em entrevistar as mulheres que considerassem inspiradoras. A maioria escolheu suas mães, avós e bisavós.
E aí, gente, eles voltavam das entrevistas muito impactados, com um relato muito forte, muito poderoso, dizendo: nossa professora, eu descobri que a minha mãe foi obrigada a abandonar a escola para ajudar no sustento da família aos 8 anos de idade. Professora, eu descobri que a minha mãe, ela foi expulsa de casa comigo na barriga.
A secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudia Vidigal, lamentou a informação de que cerca de 20% dos bebês são de mães adolescentes. Ela também destacou o grande número de casamentos infantis.
O que foi feito para ajudar essas meninas a não serem mães tão cedo e o que está sendo feito para ajudar essas meninas a serem melhores mães, serem mães mais respaldadas, mais apoiadas nesse novo papel? Em outro número que gritou foi com relação aos casamentos infantis. Eu desconhecia essa realidade. Preciso assumir a minha ignorância, que há um ano e pouco atrás, eu não conhecia nada sobre os números do casamento infantil no Brasil. Né? Foi a Promundo e a Plan que trouxeram ali, através da pesquisa maravilhosa que realizaram, que trouxeram esse tema, mas que ainda nos trouxe muitas outras dúvidas. A gente falou, bom, essa é uma primeira pesquisa, precisamos de mais.
A secretária reconheceu que a sociedade civil vem pautando a discussão sobre os direitos das mulheres e destacou a importância de construir políticas públicas conjuntas com o governo.
Quem começa a liderar a pauta das políticas para as mulheres, a meu ver, no Brasil, é a sociedade civil. E agora o governo, cada vez mais estruturado, acho que conseguindo construir políticas também. Então, que a gente possa realmente também tirar esse recorte, sociedade civil, governo, não. O que nós temos na mesa, na bandeja, para que a gente possa replicar, ampliar e fazer novas políticas com relação a esse tema.
A representante da Fundação Abrinq, Heloísa Oliveira, fez uma apresentação sobre o histórico das conquistas de direitos das mulheres.
De acordo com o Ministério do Trabalho, 44% das vagas no Brasil são ocupadas pela força feminina. Mesmo assim, os homens recebem salários 32% maiores, como aponta o IBGE. Ela destaca que a igualdade no mercado de trabalho entre homens e mulheres ainda está muito distante.
Caso o ritmo recente de queda da desigualdade entre homens e mulheres se mantivesse, elas ganhariam no mercado de trabalho o mesmo espaço que eles somente em 2085. Essa é a perspectiva se a gente não acelerar a mudança.
Heloísa defendeu que todos pensem nos direitos das crianças e adolescentes e principalmente das meninas para mudar essa realidade.
Eu queria lembrar que o artigo 227 da Constituição Federal responsabiliza as gerações adultas pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Então, nós precisamos cuidar da cabeça e da cultura e do comportamento dos adultos para que a gente possa empoderar as meninas e os meninos, cada um naquilo que mais necessita.
A representante do UNICEF, Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Infância, Gabriela Mora, destacou que as meninas vêm sofrendo violência no ambiente virtual.
A Safernet, que é uma organização que trabalha nessa área de segurança da internet, tem um canal de ajuda. E as meninas também, não só no Disque 100, né, mas as meninas nesse canal de ajuda também sobre violência que acontece no ambiente virtual, elas são o ator que mais reporta situações de vulnerabilidade também no ambiente virtual.
Ela elencou uma série de reivindicações elaboradas por 70 meninas reunidas pelo UNICEF em 2015, quando foi construída uma agenda de prioridades.
Segundo Gabriela, é preciso fortalecer a participação das meninas em espaços políticos e de decisões para que sejam ouvidas.
Fazer encontros de formação de lideranças, porque meninas líderes podem muito mais. Espaços de participação também para refletir sobre as desigualdades de gênero, né? E aí a escola tem um papel fundamental. Um dos grandes desafios desse tema é porque as desigualdades se reproduzem tanto no ambiente público quanto privado, né? Tanto na esfera doméstica como na esfera pública. Então, ter espaços de reflexão sobre essas desigualdades é uma das reivindicações.
A ex-senadora Emília Fernandes coordenou o debate entre as convidadas e a plateia e ressaltou a contribuição da juventude.
Todo esse trabalho, não apenas das pioneiras, mas dessas jovens mulheres maravilhosas, estudantes, militantes, professoras, que, como aqui falaram, para a gente incorporar novas visões e novas atitudes.
Participando na plateia, Irina Storni, secretária adjunta de Articulações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres, informou sobre iniciativas para o empoderamento de meninas.
Agora nós firmamos um protocolo de intenção com o Instituto Carlos Chagas, que trata do projeto Menina, Moça, Mulher, que tem um olhar diferenciado na questão do enfrentamento à violência, porque se volta para as adolescentes, para meninas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. É um projeto muito inovador que vai ao encontro das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, mas voltado particularmente para esse público.
A estudante Cecília, do Centro de Ensino número 9 de Ceilândia, convocou as meninas a lutarem por seus direitos.
A gente vê nos noticiários sempre, agressão contra a mulher, Lei Maria da Penha, mas o que a gente faz para mudar esse cenário? A gente precisa, a partir de agora, começar a fazer alguma coisa. Não dá para só ficar assistindo, não dá para tampar os olhos. Então, uma das coisas que seria muito bacana seria começar pelas meninas também. Começar a mostrar que os meninos, eles não devem ser superiores às meninas, que eles devem ser iguais. E começar desde sempre, mostrar que as meninas, elas não precisam seguir o mesmo padrão, que é ser dona de casa. Mas se elas quiserem ser, elas podem. Porque é uma questão de escolha.
Um dos integrantes da Plan International do Brasil, Flávio De Bic, destacou a importância de trazer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Legislativo.
Eu acho que é importante a gente entender também nessa Casa Legislativa a importância dessa agenda, uma agenda internacional, mas que tem sentido na medida em que ela chega aos municípios e chega à vida das pessoas.
Uma das participantes da plateia, Janaína Oliveira, da Rede Afro-LGBT, chamou a atenção para outros fatores que intensificam a violência contra as meninas.
Que o fato de ser só o gênero, ele não é a única influência. Tá? A questão étnico-racial, a questão regional, a questão de você viver na cidade ou no campo, de você ser de uma classe mais favorecida ou não, eles são fatores que influenciam na forma de violência. A prova disso é quando você fala dessa coisa da sexualidade da mulher, a mulher negra ainda é vista como esse principal objeto, como esse principal papel, né, de cumprir esse desejo. Né? A mulher que serve para cumprir o desejo masculino, mas que não serve para ser a esposa que vai desfilar com ele do lado. E eu estou falando isso muito em relação à classe média alta.
A deputada federal Marcivânia encerrou a audiência lembrando que a posição da mulher na sociedade deveria ser respeitada como um direito natural.
Infelizmente, esse era um direito que deveria ser natural, né? A gente nem deveria estar discutindo política de cotas, não deveríamos estar discutindo porque seria algo natural. Esse respeito deveria ser cultural, algo que a gente faz na casa da gente, na escola. Eu sou professora e nós, em pleno século XXI, estamos discutindo política de cotas para o Legislativo, cadeiras de mais mulheres no Senado, na Câmara Federal, quando isso deveria ser algo natural. Nós temos uma diversidade na sociedade que não é refletida no nosso parlamento.
Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria.
O programa de hoje teve produção de Marina Domingos e Ramila Moura, trabalhos técnicos de André Menezes e Cristiane Melo.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.